Deputado Lemos, satisfação recebê-lo aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Satisfação é nossa de mais uma vez estar aqui nos estúdios da CBN.
Como que estão os trabalhos lá no Legislativo?
Olha, muitos projetos sendo debatidos, aprovados. Estou bastante animado. Estamos avançando. O Paraná, inclusive, no mês passado, bateu o recorde de empregabilidade, né, reduzindo o número de desempregados. Então, isto também se reflete no Brasil todo, né? O Brasil teve a menor taxa de desemprego desde 2014, medida agora em setembro. Também o Brasil ficou em sétimo lugar no crescimento do PIB, ficando à frente até da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido. Então voltou a crescer a nossa economia, isso se reflete no estado do Paraná, acaba chegando nos municípios também. Então estou animado. Passamos pela pandemia, que não foi fácil para o mundo todo, mas está reaquecendo a economia no planeta. E o Brasil está se destacando no crescimento do PIB e na geração de emprego.
Inclusive no relatório de ontem do Banco Central, o relatório semanal apontando que o PIB segue com essa perspectiva de crescimento do Brasil em torno de 3% deste ano. A inflação está sob controle, os juros estão em queda. Nas últimas duas reuniões do cupom, cada reunião com queda de 0,5%, estamos com 12,75%, a taxa Selic. São indicadores econômicos positivos.
Positivos. A inflação em queda, o juro em queda, cresce o emprego, a renda e cresce também o PIB. Então, isso é muito importante. São indicadores que nos animam e, por isso, nós podemos e devemos trabalhar para reconstruir políticas públicas que são muito importantes. Por exemplo, na área da saúde, é preciso zerar a fila do SUS. Não dá para a gente aceitar que pacientes fiquem esperando tanto tempo para ser atendido. E aí a complicação é cada vez maior, porque as doenças evoluem e aí fica muito mais difícil para ser tratado. Mas também não dá para a gente aceitar que tem crianças na fila para creche, para educação infantil, e ainda tem poucas vagas nas universidades para nossa juventude. Então nós precisamos ir resolvendo essas demandas, que são demandas para o desenvolvimento do nosso país e do nosso povo. Então estou animado. O Lula convocou a Conferência Extraordinária de Educação. Fizemos na terça-feira da semana passada o lançamento em Curitiba, na Assembleia. Eu presidi a sessão solene de lançamento da CONAI Etapa Paraná. Teremos, então, 32 conferências regionais com a participação de todos os municípios. Em Cascavel, que é sede do Núcleo Educação aqui, Cascavel e os demais municípios do núcleo farão aqui, assim como todo município que é sede de Núcleo Educação fará a conferência. Isso ainda é no mês, teremos que fazer até dia 15 de dezembro. As conferências regionais serão ainda em novembro, outubro, novembro. A conferência estadual nós faremos até 15 de dezembro. E a conferência nacional em janeiro, final de janeiro. Aí vamos entregar ao presidente da República uma proposta de projeto de lei para o novo Plano Nacional de Educação, para ter validade de 10 anos, 2024-2034. Um dos objetivos é dobrar o investimento em educação no Brasil, fazer chegar a 10% do PIB investido na educação. Quanto maior for o PIB, mais recursos nós teremos para a educação. Aí haveremos de acabar com a fila para nenhuma criança em Cascavel ou qualquer cidade do Brasil ficar sem o direito de se matricular e frequentar um CMEI, um Centro de Educação Infantil.
Mas é possível isso?
É possível. E é possível acabar com o vestibular também, como alguns países, Roberto, já acabou. O Brasil tem vestibular porque não tem vaga para a nossa juventude ingressar na universidade. Quando um aluno termina o ensino médio, ele está habilitado a frequentar o ensino superior. Muitas vezes não entra porque não tem vaga. Ele faz vestibular e não fica com uma nota suficiente para as vagas ofertadas. Então nós haveremos de chegar um dia de acabar com o vestibular também no Brasil para garantir que a nossa juventude não será excluída da universidade, tendo vaga para todos. Alguns países já fizeram isto. Nós temos o dever de fazer também no Brasil.
Eu percebo o senhor bastante motivado, otimista. O Enio Verri vai estar logo mais à tarde aqui em Cascavel, na MOP, é isso?
Às 3 horas, né? Na reunião com todos os prefeitos da MOP. E também falará com entidades. Vai celebrar alguns convênios já hoje. Mas vai também ouvir demandas dos municípios, porque a Itaipu tem também a chamada contrapartida social, de não é só ter renda, ter lucro na geração e na venda da energia. Tem a obrigação social, tem a obrigação de investir também no cuidado com o meio ambiente. E tem obrigação também de fazer investimento em infraestrutura para desenvolver os estados que são afetados pelo lago. Tanto Mato Grosso do Sul quanto o estado do Paraná foram os estados que tiveram impacto com o lago. E são os estados que precisam cuidar para que o lago tenha vida longa. E aí, por isso, investimento para, inclusive, proteger e dar vida longa ao lago, porque é esta água do lago que produz a energia.
Estaremos, inclusive, com a nossa reportagem acompanhando a presença às 3 horas da tarde do Enio Verri, diretor-geral da Itaipu, na MOP. Deputado Lemos, gostaria que o senhor falasse também, o governo Lula vai antecipar aos estados e municípios repasse de recursos aí para compensar as perdas do FPM? Me parece que tem um encaminhamento para isso?
Exatamente. É para recompor, para que nenhum município e nenhum estado receba menos do que recebeu no ano passado. Para recompor o repasse. Nós tivemos ainda com o presidente Bolsonaro alteração reduzindo tributos de combustíveis e também de energia elétrica, e isso fez com que reduzisse o repasse para os municípios e os estados. E a despesa dos municípios e dos estados continuam e até aumentaram. Então isso gerou uma dificuldade muito grande. Por isso o governo federal está trabalhando, já foi aprovado na Câmara e no Senado a lei, já foi publicado a lei e agora deve ser feitos repasses aos municípios e aos estados para que eles possam dar conta também das suas despesas.
Eu observo aqui no WhatsApp, quando o senhor fala, várias mensagens, são ouvintes que fazem perguntas e nós vamos colocar algumas observações, algumas perguntas aqui ao deputado Lemos. Eu falava sobre os indicadores econômicos, o senhor também falava, são números oficiais, são números divulgados, inclusive, pelo Banco Central. Nós vivemos, sim, números positivos da economia, não é? Esses são os números que a gente tem acesso, são números oficiais. Agora, tem uma pergunta aqui do Eurico, ele diz o seguinte, pergunta aí ao deputado Lemos, os números da economia podem ser positivos, mas muitos que são positivos são reflexos do governo anterior ainda, porque leva-se tempo para ter os números reais. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o governo atual do PT, que gasta muito. Nós já estamos com um déficit de 100 bilhões. Quando o governo pegou, havia um superávit. Isso não é preocupante? O governo não está gastando muito? Sempre quando a gente aborda esses temas, deputado Lemos, chegam observações como essa. O governo do PT é um governo que gasta muito. Isso não é preocupante? O que a gente pode falar aqui para o ouvinte, para o Eurico, que vê no governo uma gastança muito forte, que isso poderá comprometer num prazo breve, não necessariamente a longo prazo? Inclusive, vários outros indicadores podem virar para o negativo em razão dessa gastança, como ele define aqui.
É importante lembrar que, como ele citou, do governo anterior, também teve coisas positivas, a gente não pode negar. Isso reflete também, né, depois que termina o mandato. Então a gente tem que reconhecer isso. Agora, o presidente Lula tomou algumas medidas que são importantes. Por exemplo, aumentar o salário mínimo acima da inflação, que é uma política que foi criada por Fernando Henrique Cardoso, quando o salário mínimo era menos de 50 dólares. É bom lembrar que quando Lula assumiu, a vontade era de chegar a 100 dólares e chegou a passar de 300 dólares. Mas esta política foi suspensa por Temer e pelo Bolsonaro. O Lula retomou. É verdade que quando aumenta o salário mínimo, tem que gastar mais dinheiro público, porque tem previdência aí, tem muitos aposentados. E se você pegar os aposentados da agricultura, a agricultura familiar, todos recebem o salário mínimo. Então, isto faz aumentar. Na hora que contrata mais professores, mais funcionários de escolas, né, funcionários das universidades, aumenta a despesa, sim. Na hora que você repassa mais dinheiro para a pesquisa, né, para as universidades, evidentemente que aumenta. Na hora que você põe mais dinheiro na saúde, contratando mais médicos, por exemplo, a médio a longo prazo, ele traz benefício. Outra coisa, o Lula retomou a correção da tabela do imposto de renda para retirar os mais pobres do pagamento do imposto. Claro que na hora que ele reduz o imposto, ele entra menos dinheiro no caixa do governo. Isso reflete também. Mas o importante dizer que nem todo gasto ele é um gasto prejudicial. Você faz, na verdade, investimentos. E o retorno vem fazendo a economia crescer. Quando a economia está crescendo, quando está gerando mais emprego, quando as negociações entre empregadores e empregados dá um aumento acima da inflação aos trabalhadores, como tem acontecido, isto é muito positivo. Então, vale a pena você tomar os impostos arrecadados do nosso povo e investir no próprio povo. Então, agora, o Lula retomou Minha Casa Minha Vida, para construir 1,5 milhão de casas nesse mandato. O Lula retomou mais médicos. O Lula retomou o PAC de aceleração. Instituiu agora o terceiro PAC de aceleração do crescimento. E agora, nos próximos dias, já abre os editais. Então, vai ser investido, no próximo período, 1 trilhão e 700 bilhões. O Paraná receberá investimento da ordem de 120 bilhões de reais. Então, isto faz toda a diferença. E o Lula retomou também as obras paradas. E muitas obras paradas. E isso é importante. Concluir, por exemplo, esta rodovia 163, que vai de Cascavel a Capitão, a Realeza. Concluir a duplicação de Toledo a Marechal Cândido Rondon, concluir as obras paradas na educação, na saúde, e eram milhares de obras paradas. Evidentemente que tem que gastar mais, mas entregar essas obras à população faz bem. Além de gerar emprego, entrega essas obras aos municípios, aos estados, faz bem. Agora, por exemplo, socorrer os estados, socorrer os municípios, para não deixar por exemplo, o servidor sem receber o salário no final do ano, o Estado brasileiro está gastando. Mas esse dinheiro que entra no salário dos servidores de todos os municípios, dos estados, ele volta para a economia. Então, quando a gente fala de universidade, por exemplo, a cada real investido na universidade dá um retorno de R$4 para a economia. Então, não é gasto, é investimento e tem retorno. E logo, logo, a nossa economia, que já foi a sexta maior economia quando Lula foi presidente, e depois ela voltou a ser a 14ª economia, ela logo, logo vai estar de volta lá nos primeiros lugares. Então, isso é muito, muito importante. Então, estou animado. Temos que reconhecer que os outros governos também que passaram fizeram coisas boas também, não dá para jogar tudo fora, e temos que reconhecer o que o Lula está fazendo, que é muito bom.
Muito bem, várias mensagens chegando aqui, e a gente não vai dar tempo de colocar todas, mas deixa eu registrar aqui o José Carlos. Ele está dizendo aqui, R$18, brincadeira, só aumentou R$18. Ele está falando sobre o salário mínimo, né?
Sim, porque o Lula pegou o orçamento que era do Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha colocado um salário mínimo de R$ 1.302. Mesmo num orçamento difícil que o Lula pegou, ele ainda deu mais um aumento ao salário mínimo esse ano. Janeiro, o salário mínimo foi para R$ 1.302. Em abril, o Lula conseguiu levar ele para R$ 1.320. Mas para o ano que vem, no mínimo, vai ser de R$ 1.421. Então, logo, logo vai passar de $300 de novo. E pode bater os $400, que já chegou quando a Dilma era presidente. Então, é retomar a política. Se não pode aumentar muito este ano, como não pôde, mas o ano que vem vai considerar a inflação mais o crescimento do PIB. Como o PIB está crescendo bem, provavelmente pode ser mais que R$ 1.421 o salário mínimo.
Lula liberou mais de 600 milhões para a UNILA e para perimetrar o leste de Foz do Iguaçu. Está quase parando, nem visitar a obra. Lula foi obra de grande importância para Foz do Iguaçu. Mas ele deve visitar Foz do Iguaçu, né? Parabéns ao professor Lemos. Excelente explanação sobre os ditos gastos por alguns. Está aqui Marcos Delgado. Vamos colocar mais uma perguntinha aqui para o professor Lemos, deputado estadual, responder, que nós já estamos chegando ao final. Quem que está fazendo essa pergunta é o Nilson. O Nilson diz o seguinte: gostaria muito de ouvir sobre política, sobre as eleições do ano que vem. Lemos, que já foi candidato, por pouco não derrotou o Edgar Bueno. O Edgar Bueno fez sacanagem naquela época. Aqui a gente fala livremente, é o ouvinte que está escrevendo, dizendo que houve sacanagem naquele momento. O senhor era para ter sido prefeito naquela oportunidade. O senhor seria candidato a prefeito agora que o Lula está no poder em Cascavel, ou o senhor descarta essa possibilidade? É o que o ouvinte quer saber.
Eu já me coloquei à disposição em 2012 e depois não me coloquei mais à disposição e não estou me colocando à disposição nessa eleição. Eu tenho uma tarefa de deputado, estou fazendo um trabalho em todos os municípios do Paraná, recebo votos em todos eles, e eu tenho um compromisso de seguir o mandato lá na Assembleia. Estou como líder da nossa bancada na Assembleia, PT-PDT. Estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia. Também presido a Frente Parlamentar da Economia Solidária e da Agroecologia. E ainda temos, da nossa autoria, 306 projetos de lei tramitando, e precisamos aprovar esses projetos. São projetos importantes, então não me coloco à disposição, mas nós temos lideranças nossas do PT que estão se colocando à disposição e poderão fazer um bom mandato na Prefeitura de Cascavel, fazendo esse link direto com Brasília, né? Implementando as políticas públicas emanadas do governo federal para alcançar toda a população de Cascavel, fazendo Cascavel crescer ainda mais.
Tem a Lília, a vereadora Lília, tem o Pudel, o Hernani Pudel, o Paulo Porto. Paulo Porto me parece que disse que não iria, o Hernani parece que tem uma questão aí de saúde, poderia ser a Lília, mas o senhor entende que o PT terá candidatura própria.
Sim, temos o Dalmina, temos a Lília, o Paulo Porto. Ele tem ponderado aí quando a gente conversa com ele, mas é uma liderança muito importante. Então nós temos nomes muito bons que podem sim se apresentar com um bom projeto para Cascavel e ser então o nosso prefeito ou nossa prefeita no próximo período.
Tem mais uma observaçãozinha aqui do Cláudio. Fala-se que o Edgar Bueno poderia até ter uma proximidade com o PT num eventual segundo turno. O PT iria apoiar o Edgar no segundo turno? É cedo ainda, a gente está antecipando etapas aqui, mas é o ouvinte que faz a pergunta ao deputado Lemos.
Então,
o senhor tem alguma mágoa com o Edgar? Tem algum...
Não tenho.
Apoiaria
mágoa.
Apoiaria o Edgar no segundo turno?
Não tenho mágoa. A gente sabe que nós apresentamos um projeto mais audacioso para Cascavel. Tivemos divergência, mas a gente não é inimigo de nenhuma liderança, né? De Cascavel, do Paraná, do Brasil. E aí depende da decisão do conjunto do partido. No PT, a decisão não é de uma liderança, é do conjunto das lideranças. E nós estamos debatendo que é muito importante que o nosso partido tenha candidatura própria nas eleições de Cascavel. Evidentemente, se a nossa candidatura do PT não avançar para o segundo turno, aí a gente faz um outro debate. Quem for ao segundo turno, nós vamos apoiar alguém. Não sabemos quem vai. E aí o PT vai fazer essa discussão no momento certo.
Muito bem. Vamos aguardar e a CBN atentamente acompanha esses desdobramentos. Deputado Lemos, muito obrigado pela entrevista.
Que agradeço.
E nos veremos às 3 horas da tarde na MOP. O senhor vai estar lá?
Estarei lá, junto com os prefeitos, as lideranças de Cascavel e da região, e também com Enio Verri, nosso diretor-presidente da Itaipu, e toda a equipe da Itaipu.
Conversamos com o deputado Lemos, deputado cascavelense, deputado estadual, falando sobre vários assuntos e comentando também os investimentos feitos pelo governo federal, a economia brasileira, os números, os indicadores positivos da nossa economia. Agora, 10 horas e 27 minutos.